queria compartilhar com vocês como iniciamos essa viagem missionária. Convidamos em torno de 30 pessoas para fazerem parte dessa viagem e atuamos em quatro áreas específicas. Atuamos com pessoas atendendo crianças, nas escolas, montamos uma equipe ali de pessoas que puderam nos ajudar evangelizando crianças. Fizemos uma equipe, montamos uma equipe de médicos para atender também as nossas comunidades. Várias pessoas, médicos, enfermeiros de diversas especialidades estiveram conosco. Montamos uma equipe de dentistas, também tivemos equipes ali auxiliando esses dentistas. Tivemos também uma equipe de evangelismo. Atuamos nessas quatro frentes de trabalho aqui na Amazônia.
Se eu fosse olhar para minha história, minha vida profissional, não seria tão fácil a gente deixar tudo de lado e ir para uma viagem. Só que a gente tem que ter esse coração disposto a servir e não ficar esperando que as coisas aconteçam, mas que a gente também vá atrás. Tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. Lá na Amazônia tem comunidades que nunca ouviram falar de Jesus. Então assim, a gente estudar um pouquinho, foi apenas 8 dias. Esses 8 dias valeram a pena e eu com certeza voltaria de novo.
Nós cremos que a obra missionária é para todos. Na nossa igreja, nós sustentamos a obra missionária espiritualmente, orando pelos nossos missionários. Nós sustentamos a obra missionária financeiramente, adotando missionários, participando do seu sustento financeiro. Nós sustentamos a obra missionária também emocionalmente, mandando cartas, telefonando para eles, para que eles se sintam apoiados por nós. Mas nós cremos também que é importantíssima a ida, a visita ao campo missionário. Isso muda a nossa percepção das necessidades do campo, do que é viver no campo missionário.
Antes eu não tinha o coração tão voltado a missões, porque eu achava que não deveria ajudar, ou não era o meu dever ajudar os missionários. Mas quando a gente vê mesmo, a gente está lá, vê a realidade deles, o que eles precisam, a necessidade deles, eu voltei totalmente diferente. Voltei com um coração disposto a ajudar, um coração disposto a querer mais de Deus. Todo dia eu lembro daqueles missionários vivendo naquelas condições que eles escolheram viver. Foi a escolha deles, não foi porque eles não tinham mais o que fazer, mas eles decidiram deixar tudo para trás e viver essa vida de falar do amor de Deus e compartilhar e levar pessoas a Cristo.
Vou voltar para Curitiba mais fortalecida, porque sabendo que Deus cuida de mim lá, cuida dele aqui, é um Deus só, um Deus que está cuidando da gente de uma forma muito especial e que Deus supre tudo que a gente precisa. Deus provê tudo que a gente precisa para viver. A gente não precisa viver correndo atrás das coisas a vida inteira, mas correr atrás de Jesus. Porque é isso que a gente vai precisar na hora que a gente for embora desse mundo.
Bênção, né? Eu acho que já deu para você notar que hoje à noite é noite missionária. Já vimos um pouquinho dos nossos jovens e adolescentes. Tivemos ali o prazer de podermos estar em Vaiporã, levando a palavra do Senhor, em um momento não só de treinamento, mas do ir às ruas, do poder fazer a diferença. E vocês estão ouvindo agora mais uma vez da Amazônia. E como vocês estão vendo, o título de hoje à noite, Os Desafios da Amazônia, é aquele que também está no boletim que você recebeu ao entrar. E o que nós queremos hoje à noite é que você tenha um entendimento, né, mesmo que seja um pouco dele, sobre duas das etnias menos alcançadas no nosso país. Hoje pela manhã o pastor Silvado falou sobre os indígenas, que é uma das etnias menos alcançadas no nosso país. E hoje à noite nós queremos falar um pouquinho sobre os ribeirinhos, né? Temos muitas, mas muitas comunidades ribeirinhas. E nós como igreja Batista do Bacaxeri, assumimos um compromisso de adoção por 5 anos de comunidades ribeirinhas dos radicais, fazendo trabalho não só de evangelismo, mas também trazendo dignidade social para aquele povo. Então hoje, domingo, dia 18, nós estamos lançando a nossa próxima viagem missionária, que acontecerá dos dias 2 a 8 de julho, para a Amazônia, e você está convidado. No final da mensagem, no final do culto, você vai ter um momento ali atrás, onde você vai poder se juntar com a nossa equipe, dar o seu nome, se você está interessado, procurar saber um pouco mais sobre essa viagem, que eu tenho certeza, como foi mencionado aqui, a experiência muda a tua vida. O pastor Silvado hoje de manhã falou o quanto mudou a vida dele, a visita que ele fez aos indígenas no final do ano. E eu digo para você, toda vez que eu vou numa viagem missionária, para onde quer que seja, vai Porã, para Amazonas, para fora, toda vez eu volto e a sensação é, eu deveria ter ficado lá, porque precisam de gente lá. É sempre aquele sentimento de ter uma necessidade de você querer ir, você querer suprir, porque são pessoas carentes, carentes do amor do Senhor. E é algo maravilhoso, então eu queria desafiá-lo. Quem sabe hoje à noite Deus não está incomodando o teu coração a você tirar um tempo, né, e dizer assim, eu vou investir na obra. Talvez você não possa ir, mas você possa enviar alguém. Então hoje à noite nós estamos oficialmente lançando a nossa viagem missionária como processo ainda daquele que já está existindo desde o ano retrasado, né, de adoção ali ao projeto Novo Sorriso na Amazônia da nossa Junta de Missões Nacionais. E você vai poder saber um pouco mais no final do culto sobre esse momento. Mas queridos, hoje à noite eu gostaria de falar um pouco sobre Jesus e como é que ele vê as pessoas. E eu creio que isso é importante para a gente quando a gente fala tanto sobre missões, quando a gente fala sobre esse negócio de fazer evangelismo. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí lá em João, capítulo 3, versículos de 1 a 21. Hoje pela manhã o pastor Silvado ele falou um pouco sobre Mateus 28, 18 a 20, né? O ide, a grande comissão, o vá, façam discípulos, né? Batizem, né? Uma coisa muito fera isso tudo, né? E a gente fica às vezes se perguntando, tá, esse comando é tão grande, por onde é que eu começo? E eu gostaria de hoje à noite pincelar um pouco com vocês sobre esse encontro que Jesus teve com um cara chamado Nicodemos. E como foi que Jesus preparou o meio de campo para falar para ele desse amor maravilhoso que Deus tinha por Nicodemos. E eu queria compartilhar um pouco sobre o que Jesus fez. Porque eu creio que a gente precisa ser um pouquinho incomodado hoje à noite, né? Porque nós também precisamos fazer. E se você quiser acompanhar essa mensagem aí no esboço, perdão, aí no boletim tem o esboço, né, da mensagem, você pode acompanhar a mensagem através do esboço. Mas João capítulo 3, versículos de 1 a 21. Vou começar a ler, por favor, acompanhe a leitura. Se tiver alguém perto de você que não tem a Bíblia, compartilha com ela, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém, queridos? Texto que provavelmente você já deve ter ouvido alguma pregação nele. Provavelmente você já deve ter estudado. Talvez algum de vocês tenham até já usado esse texto para pregar, para usar para o ensino. E é uma passagem realmente muito importante. Eu gostaria de tecer alguns comentários junto aqui com vocês hoje à noite. Em primeiro lugar, eu queria trazer algo que às vezes incomoda a gente. Você já viu como algumas palavras ou algumas frases incomodam a gente? Pensa comigo, imposto de renda. Incomoda, não incomoda? Pensa comigo, canal, dentista, broca. Incomoda, não incomoda? Unha encravada. São coisas que incomodam, não é verdade? Só o falar já traz aquele incômodo. E quem já teve, sabe como é que é. No meio eclesiástico, tem palavras que também incomodam, sabia? E uma delas é evangelismo. Evangelismo é uma palavra que incomoda. Muitas vezes ele evoca sentimentos de culpa, sentimentos de medo, sentimentos de inadequação. Às vezes traz à mente conversas estranhas, relacionamentos tensos. E se você é um daqueles que está procurando a Deus, a palavra também parece que é inconveniente, porque lembra aquela pessoa que quer empurrar a religião goela abaixo. E às vezes você lembra daquele parente que está sempre falando de Jesus, daquele pregador de televisão que berra para que as pessoas venham à frente para ser salvas. Hoje à noite eu gostaria de falar sobre evangelismo, mas não nessa conotação. Eu gostaria que essa conotação negativa estivesse longe daquilo que nós vamos conversar um pouquinho hoje à noite. Queremos ficar longe dos estereótipos previsíveis, de todos aqueles sentimentos desconfortáveis que são muitas vezes associados a essa palavra. E uma palavra tão importante, porque eu creio, eu acredito que o verdadeiro evangelismo vem de um desejo genuíno de abençoar as pessoas. E abençoar as pessoas fazendo bem. Muitas vezes, como gratidão pela vida que Deus nos deu. E nos leva a fazer qualquer coisa para compartilharmos essa vida que recebemos com outras pessoas. Por isso que evangelismo é fera. E muitas vezes temos tido um entendimento errôneo do que ele significa. Na Bíblia aprendemos a ver o que Jesus vê. A sentir o que Jesus sente. A fazer o que Jesus faria. E essa é a conotação que nós queremos ter hoje dessa palavra evangelismo. Nós aprendemos sobre como servir as pessoas sem reservas, sem motivos ocultos, sem táticas de iscas de transformação ou mudança, apenas pelo fato de abençoar as pessoas. Com atos intencionais, atos de bondade, atos de generosidade, atos que geram transformação. E eu sei que a IBB já pegou o jeito de ser. E esse jeito de poder abençoar. Quantos PGMs estão fazendo atos de bondade? Quantos PGMs sustentando missionários e abençoando-os de alguma forma, não só com sustento financeiro, mas às vezes sustentando-os emocionalmente e abençoando-os com visitas e cuidando deles? Quantos têm aqui cuidado de tantas áreas da nossa cidade? Orfanatos, creches, vizinhos em necessidade. A IBB tem isso no seu DNA. Isso é bênção. E eu queria que hoje a gente pudesse exponenciar ainda mais isso. Nós recebemos, eu diria como pastores, nós temos um privilégio. A gente às vezes recebe muitas histórias, toda semana, a história de um PGM, a história de uma família, a história de um indivíduo, né, de um irmão, que abençoa a gente assim de uma forma tremenda. Porque mostra a transformação, mostra o que é usar o dom e o talento numa oportunidade que Deus dá. E eu gostaria de compartilhar uma com vocês, mas eu gostaria de compartilhá-la ao vivo com vocês. Então eu gostaria de convidar, por favor, Zé e Paulo, vem aqui em cima, bem rapidinho. Em janeiro agora, eu cheguei de férias, já viajei para Manaus, eu tive a oportunidade de poder treinar a 14ª turma de radicais, que está indo para os ribeirinhos lá do Amazonas. E vocês vão ver algumas fotos que vão ser apresentadas para você, enquanto esses dois aqui estão falando. Mas nós fomos dar um curso de liderança. E eu pensei, gente, por que não levar dois homens que já fazem esse negócio de liderar até sem perceber, né, vivem isso no dia a dia. E eu quero que esses homens possam ir comigo para sentir um pouquinho daquilo que a gente vivencia ali. E os dois foram, né, e foi uma benção. né? Saímos da nossa zona de conforto, mas tivemos ali um sentimento de missão, de dever cumprido, de algo que veio e abençoou e ao mesmo tempo nos abençoou. E eu queria que eles pudessem compartilhar um pouquinho de como é que foi, né, essa experiência para vocês.
Bom, a experiência me deixou de barba em pé, por motivos óbvios, né? Não poderia ficar de cabelo em pé. Foram 18 jovens que estavam lá no centro, acho que as fotos já vão aparecer aí. Uma galera comprometida com o reino de Deus. Pessoal que está interessado em levar a palavra de Deus aos rincões desse Brasil. E foi uma experiência maravilhosa a gente deixar o nosso dia a dia, deixar os nossos afazeres, um pouco de temor, porque deixam uma série de responsabilidades para trás. Mas aí me veio à mente um versículo que talvez seja um dos mais conhecidos no meio cristão. Talvez eu comece e a igreja termine. Entrega teu caminho ao Senhor. Só que existe uma caminhada. O versículo não diz que você tem que parar, você tem que abandonar a sua responsabilidade. Você precisa caminhar. Mas com fé e entregar essa caminhada para que Deus trabalhe através da sua vida aonde você precisa estar. Então, o tempo que nós tivemos lá, aqui estão com algumas fotos da viagem missionária do ano passado, mas também replicando, vocês vão ver fotos do centro de treinamento, que é onde começa tudo. Rapaziada fica 90 dias nesse centro de formação, jovens que deixam a sua vida de conforto. E o pastor Donaldo, que vai estar conosco aqui essa semana, fez um desafio, gente. Eu quero falar com a juventude aqui da igreja, com a galera nova, com a galera de verde-limão aí. Ninguém de Curitiba se tornou radical ainda. E o pastor Donaldo fez um desafio. Irmãos, quando é que vai ter o primeiro jovem de Curitiba que vai ser radical? E fica o desafio aqui para a juventude, para essa galera de verde-limão que está aí atrás, para a gente ter o nosso primeiro radical na Amazônia. Espero que hoje à noite já esteja aqui esse radical, que Deus trabalhe no coração de vocês, para que a gente saia da plateia e a gente coloque a mão na massa. Certo, gente? Então está aí as fotos passando, pessoal. Foi um tempo muito maravilhoso. Para finalizar, já passando a palavra para o Paulo, nós tivemos em janeiro falando com uma turma, só que são 4 turmas por ano. Então fica também o convite já para pessoas que queiram se envolver nesse trabalho, para que viajem ao longo do ano, para a gente dar um apoio para essa turma que está lá deixando a sua vida toda nas mãos do Senhor. Nós precisamos de pessoas que deem esse curso de liderança lá. Não tem como ser sempre a mesma turma aí durante o ano todo, porque são 4 ocasiões. Então, além do desafio para a juventude, para a gente, em nome do Senhor Jesus, ter o primeiro radical daqui de Curitiba, aqui da IBB, aparecendo, e também as lideranças da igreja que queiram se envolver no treinamento, na preparação dessa turma de jovens que depois vão lá para as comunidades ribeirinhas. Foi uma experiência maravilhosa e que Deus trabalhe no coração de vocês para que vocês participem ativamente disso, viu?
Boa noite a todos. Eu vou dividir em 3 etapas a minha participação nesse início de vida missionária. A primeira etapa foi um culto, igual a esse aqui, no ano passado, do qual o pastor André fez exatamente o mesmo desafio, convidando os irmãos da igreja para que pudessem participar e cada um desse um pouquinho da sua doação, seja de tempo, seja de recursos financeiros, seja de profissão, né, no caso principalmente dos médicos, dentistas, pessoal envolvido na área de saúde. E eu, naquele momento, fui bastante tocado, eu e minha esposa, fomos para casa, no dia seguinte, no café da manhã, eu olhei para ela e falei, Rafaela, eu não sei, Deus me chamou. Deus me chamou e eu vou ter que participar dessa viagem missionária para a Amazônia. Eu não sabia nem exatamente do que se tratava, mas eu quero me engajar nesse propósito. E acabei assumindo, e ela olhou para mim e falou assim, eu vou também. Eu falei, puxa, mas que maravilha. Então, se somos dois, vai o casal e vamos tentar, de alguma maneira, nos engajar, porque nem ela é da área de saúde, nem eu, mas nós temos bastante amor para dar e sabemos que Deus queria nos usar como instrumento. Nesse momento, Deus realmente nos usou. O pastor André nos convidou para participar das primeiras reuniões, as reuniões todas muito bem estruturadas, e existem várias etapas a serem cumpridas para que essa missão possa acontecer. E dentre essas etapas, existe a questão de infraestrutura, existe a questão de medicamentos, existe a questão de recursos que nós fomos buscar. E aí eu tenho que fazer um agradecimento, pastor André, pessoal, para a Rede Panvel de Farmácias, que no, na missão do ano passado nos doou uma série de medicamentos, além de 700 doses de vacina antigripe, que nós pudemos ajudar aquelas comunidades que nunca tinham recebido esse tipo de vacinação. E essa parceria eu senti que foi, na verdade, Deus agindo, né, me usando como instrumento, pelo relacionamento que eu tinha para poder conseguir esse medicamento. A segunda etapa, eu coloco a etapa da viagem, que foi, como o Oséias bem falou aqui, tantos outros testemunhos que nós vimos vários testemunhos nos vídeos, foi a etapa da viagem que foi fantástica. Realmente, é uma entrega, a gente se sente dirigido, guiado por Deus, Deus está ali conduzindo aquele processo. Ver aqueles radicais, meninas, principalmente meninas, pastor Silvado hoje de manhã falou no culto que normalmente as mulheres são mais fáceis, né, pastor Silvado, de convencer, né, e de entender, né, e é verdade, tem muito mais menina radical do que meninos radicais, e isso foi uma coisa que nos chamou a atenção, porque tinha meninas de 18 anos lá como radicais, e a gente fica pensando, puxa, lá no meio do Amazonas e tal, mas daí você começa a entender que aquilo é Deus, não somos nós, não são seres humanos, é Deus. Deus que está conduzindo o propósito daquelas meninas. E nessa viagem, eu e minha esposa participávamos já dos pequenos grupos e nós não tínhamos ainda uma convicção de igreja. E essa viagem nos deu a convicção e a certeza de que a nossa igreja é a Igreja Batista do Bacaxiri e que é aqui que nós queremos viver. E é aqui que realmente nós encontramos a palavra de Deus. E nesse momento foi dito isso para o pastor André e para o pastor Tunala, que estava na viagem, eles conversaram com o pastor Silvado, com o pastor Marcos, e aí acabamos sendo batizados no Amazonas. Então eu me sinto um filho do Amazonas, inclusive essa camiseta foi a camiseta do batismo, e eu tenho uma vinculação hoje com esse projeto que é indissociável, né? Não tenho mais como me dissociar disso aí, ó, o batismo ali, né? Foi uma coisa assim fantástica, eu e a Rafaela tomamos juntos essa decisão, foi uma decisão conjunta. Então, eu me sinto hoje realmente um membro participante da Igreja Batista do Bacaxiri. E a terceira etapa foi essa etapa do treinamento, que nós fomos fazer um trabalho de liderança. Né? Nós, como empresários, conseguimos ir lá também levar esse propósito do treinamento, e do qual o Oséias já provocou vocês. E eu convido todos vocês a fazerem parte disso, porque não é só a viagem, não existe só a viagem, existe a preparação da viagem, existem os treinamentos que vão ser feitos ao longo do ano, que é fundamental a participação de todos na igreja. O pastor Silvado, hoje de manhã, lançou um desafio também na questão dos indígenas, né, para trazer os indígenas para cá. E tem uma menina da minha célula, do meu pequeno grupo, a Babice, ela tem uma agência de turismo. E ela falou assim, Paulo, aqueles que tiverem milhagem sobrando, podem procurar e trocar essas milhagens por passagem, que nós conseguimos fazer essa troca na agência. Uma, o senhor já conseguiu, porque eu vou doar.
Amém, amém. Obrigado, Paulo e Osés. E aproveitando o gancho, o desafio de hoje de manhã de trazermos os missionários que trabalham com os indígenas e os indígenas que se converteram e já são frutos desse trabalho, foi levantado um desafio para R$18 mil, já levantamos 10 mil, falta só 8 mil, para a gente comprar a passagem essa semana. Já ganhou mais uma, então faltam 6. R$6 mil para nós trazermos eles para cá para o 25º Crescer Missionário, que acontece no finalzinho de maio, dia 30 de maio. Então, vão orando. Mas por que eu trouxe os dois para compartilharem um pouquinho com vocês? Porque não é pastor que faz ministério. É a igreja que faz o ministério. É você. Nós estamos juntos nesse processo de capacitação, de preparação, para que você possa ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser, para cumprir aquilo que Deus colocou no teu coração. E se você ainda não teve a chance de servir, eu queria dizer para você e gostaria de te encorajar a fazê-lo. Porque, olha só, você tem a oportunidade da viagem para a Amazônia, nós teremos o 25º Crescer Missionário, onde você pode abençoar recebendo missionários, você tem a sua vizinhança, o seu PGM, visita e apoio a missionários. O que não falta são oportunidades para você servir. E por que que eu digo isso? Porque quando nós olhamos para esse texto, a primeira lição que a gente pode ver aqui é justamente essa, de que Cristo fez algo. Como igreja, estamos descobrindo essa alegria, essa simplicidade de fazer o bem em nome de Jesus. Mas não é só fazer o bem. Jesus não fez só o bem. Não é só fazer o bem e sair de lá. Não, temos um propósito muito claro. Lá em Vaiporã usamos as mudas. Tinha algumas plantinhas que nós, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente de Vaiporã, né, conseguimos para doarmos às famílias para que elas pudessem plantar e através dessa muda pudéssemos compartilhar do Evangelho. Né? E quantas outras coisas, falamos sobre o tabagismo, a mesma coisa, compartilhando algo muito importante, mas com um trabalho por trás de apresentar o amor de Cristo a elas. Ou seja, sempre existe a necessidade das pessoas ouvirem das boas novas. E essa passagem, ela nos mostra que o trabalho de servir, ele não está completo até que nos lembremos de fazer o bem, não apenas como Jesus faria, não apenas ver como Jesus veria, mas também dizer o que Jesus diria às pessoas com as quais nos encontramos todos os dias. Não é apenas dizer o que Jesus diria, mas é dizer do jeito que Jesus diria. Ou seja, em outras palavras, as pessoas precisam ouvir as boas novas de uma maneira que elas experimentem realmente que sejam boas para elas. E não mal-estar. Tem um livro muito interessante chamado Unchristian, que é do David Kinnaman. É um livro que ele é interessante, mas é um conjunto de entrevistas que ele fez com centenas de jovens adultos sobre as percepções que eles têm e as experiências com o cristianismo. E quando se tratava do assunto evangelismo, a resposta esmagadora era sempre negativa. As pessoas com quem ele tinha conversado se sentiam agredidas ou manipuladas. Apenas um terço dos entrevistados disseram que sentiram que realmente aquelas pessoas que estavam fazendo evangelismo com elas tinham uma preocupação genuína com as suas vidas. O resto disse que eles se sentiam como um projeto de alguém, como um alvo a ser atingido. Então, como é que a gente compartilha a nossa fé? Como é que a gente fala para que as pessoas realmente possam experimentar esse bem-estar que vem através da apresentação da palavra de Deus que traz vida e traz vida em abundância? E eu creio que aqui, nesse texto, a gente pode ver pelo menos três princípios. E o primeiro deles está lá nos versículos 1 e 2, que é o deixar que as nossas ações falem primeiro. Interessante que quando chegamos ali naquela ilha do CFMA, do Centro de Formação Missionário da Amazônia, e nós três desembarcamos do barquinho lá, e nós olhamos para a turma, a primeira pergunta foi: o que é que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês saíram de tão longe para vir para cá? É o mesmo sentimento quando a gente está em Vaiporã, é o mesmo sentimento quando a gente está lá nas tribos ou então nas comunidades ribeirinhas. É, o que vocês estão fazendo aqui? Por que é que vocês vieram para cá? E a primeira coisa que nós fazemos, sabe o que é? Mostrar o amor de Deus através de um ato. Isso foi o que Jesus fez. Olha lá o versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Olha o versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ou seja, o primeiro princípio que aprendemos com Jesus é o de deixar as nossas ações falarem primeiro. Nicodemos, ele era um homem bom, ele era religioso. Ele mantinha os mandamentos, era um cara educado, líder na comunidade, diz o texto. Se alguém conhecia alguma coisa sobre Deus, era ele. Mas ele vê algo em Jesus que estava faltando em sua própria vida. Ele sabia que Jesus tinha vindo de Deus por causa das coisas que Jesus fazia. Os sinais dos quais Nicodemos falava eram os milagres que Jesus tinha realizado. Mas eu quero ir além, eu quero me aprofundar um pouco mais. Eu creio que não era só o poder por trás do milagre que chamava a atenção de Nicodemos, mas era a compaixão, a bondade, a beleza desses atos. Tenha em mente que Nicodemos já tinha visto muitos professores, muitos mestres, profetas, muitos que se chamavam Messias, que passaram por ali, muitos alegavam, até faziam sinais, mas havia algo sobre os sinais e as maravilhas que Jesus realizava, e a maneira como Jesus as fazia, levou Nicodemos a querer saber mais. Posso fazer uma pergunta, pessoal? Existe alguma coisa na tua vida que leva as pessoas a quererem saber mais de Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Existe algo na tua vida que faz com que as pessoas queiram saber mais de Deus? As pessoas que te conhecem, que se encontram contigo dizem a si mesma: eu sei que ele ou ela vem de Deus, porque ninguém nunca me tratou com tanta gentileza, ninguém nunca cuidou de mim antes, ninguém nunca me aceitou desse jeito, ninguém nunca serviu a minha pessoa desta forma. Jesus, ele ganhou um público pela qualidade de sua vida e de suas obras. Ele ganhou o direito de ser ouvido em virtude da sua compaixão, da sua bondade, do seu poder. Agora, é claro, você e eu, nós não somos Jesus. Você e eu provavelmente não vamos ganhar um público transformando a água em vinho. Mas deixa eu dizer um negócio para você. A gente pode, com certeza, oferecer uma xícara de café. A gente pode, com certeza, abençoar a pessoa de uma forma inesperada. Pode ser que a gente não cure os doentes, mas a gente pode cuidar das pessoas enquanto elas estão doentes. Podemos deixá-las saber que estamos orando por ela. Nós talvez não vamos multiplicar os pães e os peixes, mas nós com certeza podemos convidar alguém para uma refeição, ou às vezes doar uma cesta básica para alguém que está carente. Uma coisa é certa: a primeira coisa que aprendemos sobre o evangelismo é que ele envolve tanto a proclamação como a demonstração. Não tem como separá-las. São ações, mas também são palavras. Por muito tempo pensamos em evangelismo como aquilo que as pessoas precisam ouvir. Mas não é por aí. Jesus nos lembra que o evangelismo também está mostrando às pessoas que elas precisam ver. Nicodemos precisava ver a vida de uma pessoa diferente. Uma pessoa que ele viu e que não foi como nenhuma outra que ele já tinha visto em sua vida. Até aquele momento. As pessoas que gostaríamos de alcançar também precisam ver isto em nós. Essa diferença. É por isso que falamos tanto em amor transforma, em fazer o bem. Não é a única coisa que as pessoas precisam de nós, mas geralmente é a primeira coisa que as pessoas precisam de nós, especialmente nos dias de hoje. Isso que elas precisam. As pessoas não serão, provavelmente, não serão conquistadas pelo fato de você ir à igreja todos os domingos. Provavelmente você tem familiares e amigos, vizinhos, que sabem que você vai para a igreja todo domingo. Isso ainda não tem feito a mudança. Não é porque você não fala palavrão. Jovem adolescente, não é porque você deixou para fazer o sexo somente no casamento, apesar de que todas essas coisas são abençoadas e é isso que deve ser feito. Mas o que eu quero dizer para você é que muitas vezes não será isso que fará com que aquela pessoa faça a próxima pergunta, o próximo questionamento, por quê? Mas é um ato de bondade inesperado, é um ato de bondade merecido, é um ato de bondade incondicional que fará com que a pessoa pergunte: por quê? Por que você me ama? Por que você faz isso por mim? Às vezes ficamos frustrados por não termos oportunidade de falar com as pessoas sobre a nossa fé, mas talvez é porque nós não estejamos provocando elas da forma correta, com atos de bondade, de amor. Atos que são incondicionais, atos inesperados. Aqui Jesus deixa claro que a primeira coisa que atraiu Nicodemos foram as ações de Jesus. Por isso deixa as suas ações falarem primeiro. Em segundo lugar que a gente vê aqui, sabe o que é? Envolva as pessoas em conversas reais. Envolva as pessoas em conversas reais. Olha só, quando nós olhamos esse texto de João 3, a sensação é do dar e receber. É do pergunta e da resposta. Você já viu? Nicodemos falava, Jesus respondia. Nicodemos fazia um apontamento, Jesus Cristo fazia outro. E esse toma lá da cá era interessante. Porque quando Nicodemos teve dúvida, Jesus, ele não tirou um panfleto do bolso, abriu as quatro leis espirituais e falou para Nicodemos. Ele não fez isso. Jesus, ele não tirou um guardanapo e mapeou o plano de salvação. Ele não fez isso. Ele não usou a primeira oportunidade de pregar a sua mensagem e trouxe um pacote pronto e ofereceu. Ele não fez isso. Ele iniciou uma conversa. Ele ofereceu um bate-papo. Olha como é que ele diz no versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para muitos de nós, né, a expressão nascer de novo é algo que a gente está um pouco familiarizado com ela. Para alguns, essa expressão fala de nova vida, novo recomeço. Para outros, é uma expressão meio confusa, né? Mas que hoje já foi tão politizada, está tão superada que a gente já não fala mais. Mas imagina, para Nicodemos era algo novo. Ele nunca tinha ouvido isso antes. E observe que Jesus apresentou intencionalmente uma nova maneira de falar da fé. Você já parou para pensar sobre isso? Nicodemos talvez esperasse que Jesus fosse dizer algo como: olha, mantenha os mandamentos, observe as escrituras, ofereça sacrifícios. Mas não foi isso que ele falou. Ao invés disso, Jesus fala sobre um novo tipo de vida, uma nova maneira de ser humano. E essa expressão nascer de novo, como muitos estudiosos sugerem, né, significa o nascer de cima. Era provavelmente aquilo que Jesus estava querendo indicar com essa colocação. Mas Nicodemos, ele não entende isso, ele entende um segundo nascimento. Por isso que ele diz: como alguém pode nascer sendo velho? O que eu gostaria de apresentar é que Jesus não se dirige a Nicodemos com clichês. Não, ele não faz isso. Ele não atira toda a mensagem do Evangelho. Nesse ponto, tudo o que ele quer fazer é manter a conversa em andamento e fazer com que Nicodemos pense em novas maneiras sobre o que significa conhecer a Deus. Isso é maravilhoso, gente. Paul Borthwick, ele escreveu um livro chamado Stop Witnessing and Start Loving, né? Pare de testemunhar e comece a amar. Ele conta a história de um cara que ele conheceu no ensino fundamental e com quem ele conviveu por vários meses. E um dia ele convidou esse cara para almoçar. E ele disse: hoje eu falo de Jesus para esse cara. E ele disse: esse meu amigo precisa ouvir de Jesus. E ele chegou no almoço, ele, né, conversando, e ele disse: agora, eu vou lançar a pergunta. E ele chega e diz assim: Bill, o cara com quem ele estava conversando, você já ouviu a mensagem de que Deus te ama e te oferece o dom gratuito da vida eterna? E o Bill parou, olhou para ele e disse: eu já ouvi isso. Mas posso te fazer três perguntas? Ele disse: claro. E ele disse assim: primeiro, o que é que você quer dizer com Deus? E ele disse: segundo, o que é que você quer dizer com Ele me ama? E terceiro, o que é que você quer dizer com vida eterna? E naquele momento, o Paul, ele para e ele diz: opa, eu tenho que fazer essa conversa de uma outra forma. Eu tenho que conversar de uma outra forma. É um relacionamento que é iniciado. E ali, nesse processo discipular, apresenta-se o Evangelho. Ele entendeu que precisava diminuir a velocidade. Ele entendeu que precisava deixar de lado os jargões. Eles precisavam só de tempo de conversa para poder entender o que é que a Bíblia fala sobre relacionamento com Deus. E às vezes o que nós precisamos é ouvir. Às vezes ouvir mais do que falar. Interessante é que um cara chamado Todd Hunter, ele é ex-presidente da Alpha USA. Ele é um cara especializado na área de cultura contemporânea e evangelismo. E ele fez dois estudos: o que no passado funcionava e o que hoje funciona na área de evangelismo. E na percepção dele, ele dizia que no passado, realmente, as pessoas costumavam chegar à fé ouvindo uma apresentação clara do evangelho. Às vezes numa cruzada evangelística ou numa visita domiciliar. Mas os tempos mudaram e numa nova pesquisa que ele fez, ele viu que as pessoas estão chegando à fé quando elas falam, quando elas tiram dúvidas, quando elas colocam os seus pensamentos, e o que nós fazemos é conduzir a pessoa no entendimento da palavra. Ou seja, oferecemos rápidas perguntas para que aquelas dúvidas sejam sanadas. Foi o que Jesus fez com Nicodemos. Se nós lermos o resto da conversa, você via que a conversa ia e voltava. Ia para Nicodemos, voltava para Jesus. Ia para Nicodemos, voltava para Jesus. Até chegar a uma resolução. E se você olhar no capítulo 4, o capítulo seguinte, Jesus está falando com quem? Com a mulher lá no poço. E Jesus faz a mesma coisa. E parece que nessa soberania, o Senhor faz com que João coloque essas duas histórias no início do Evangelho para a gente poder ter uma visão clara de como Jesus falava às pessoas sobre a fé. O que me impressiona nas duas conversas, sabe o que é? Como era nova, como era animada e como era imprevisível a conversa. Você não imaginava que Jesus conversaria daquela forma. E, meus irmãos, é um relacionamento. Por isso que falamos tanto em relacionamento discipulador, porque é isso, é se relacionar com alguém. Não é enfiar a religião goela abaixo. Eu não sei o que é que você pensa sobre esse texto, mas eu posso dizer para você que isso aqui acalma o meu coração. Porque o que eu preciso é fazer relacionamentos. O que eu preciso é desenvolver relacionamentos. É o que eu preciso. É muito bom poder tirar essa pressão de cima de mim, sabendo que eu não preciso fechar um negócio. Eu não preciso fazer uma venda. Eu preciso só me relacionar com alguém. Tudo que eu tenho a fazer é me envolver com pessoas e ter conversas reais. Você tem feito isso?
Mas essa é a coisa maravilhosa sobre esse senso de missão que precisamos ter. Porque esse negócio de se envolver acontece aqui com o vizinho, com o familiar, acontece com alguém no avião, na empresa, acontece com alguém na faculdade, na escola, acontece com alguém quando eu estou viajando, acontece com alguém quando eu estou numa viagem missionária. Porque é relacionamento. E isso é a maravilha do poder fazer evangelismo. Agora, se você disser assim, pastor, qual é a forma melhor de se iniciar uma conversa? Eu não diria para iniciar essa conversa como Jesus começou. Né? Você já nasceu de novo? Eu acho que não seria o melhor caminho hoje. Mas talvez tenha outras perguntas como, qual a sua crença religiosa? Houve algum momento na sua vida que você se sentiu perto de Deus? Né? Qual a sua impressão sobre igreja, cristianismo? Tem muita gente querendo falar sobre isso. Muita gente. Então, em primeiro lugar, que a gente vê aqui nesse texto, apresente as suas ações. Apresente-as, porque elas serão bem-vindas. Você pode já, nesse momento aqui, fazer justamente isso. Tem uma conversa real, para você poder finalizar com algo tremendo, sabe qual é? Conte a história de Deus. Uma vez que você estabeleceu relacionamento, conte a história de Deus, compartilha a fé que você tem, da maneira como Jesus compartilharia. Significa deixar que as nossas ações falem primeiro, depois nos envolvemos com as pessoas em conversas reais, para aí mais cedo ou mais tarde a gente lançar o contar a história de Deus. E esse é o terceiro princípio e último princípio que a gente vê aqui. Olha só, quando chegamos no versículo 16, olha o que diz. Há uma mudança sutil na passagem. E aqui a gente não tem a certeza se é Jesus falando ou se é João fazendo um resumo do que estava acontecendo. Mas aqui é dito, e vocês conhecem, João 3,16, que expressa a essência do que Jesus diria a qualquer um, né, que talvez viesse a ele procurando, né, resposta sobre as questões da vida. Ele diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui nesse texto nós podemos ver quatro coisas importantes que numa conversa precisa ser desenvolvida quando apresentamos Deus, quando contamos a história de Deus. Em primeiro lugar, diga algo sobre Deus. Ele fala, porque Deus amou tanto o mundo. Nunca subestime o poder dessas palavras. Essas palavras têm um papel tremendo na vida do ser humano. Teve na vida de Nicodemos. Imagina, Nicodemos sabia que Deus amava os judeus. Mas Nicodemos, para ele foi algo diferente ao entender que ele amava samaritanos, que ele amava gentios, que ele amava pecadores, que ele amava coletores de impostos. Isso tudo tinha ultrapassado as expectativas de Nicodemos. E hoje não é diferente, muitas pessoas não sabem que Deus as ama. Elas acham que Deus está furioso com elas ou não liga para elas. Outros ouviram que Deus as ama, mas não sabem o que significa ou se é verdade. Por isso que é importante, deixa eu contar uma história para vocês. Muitas pessoas não poderão experimentar o amor de Deus até que tenha experimentado esse amor através de uma pessoa. Alguém que os aceite. Alguém que cuide delas, alguém que faça algo de bom para elas. É por isso que as palavras e os atos caminham juntos nesses encontros relacionais que nós temos. Em segundo lugar, a gente vê aqui que ele diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Fale sobre Jesus. É maravilhoso saber que Deus nos ama, mas sem Jesus estaríamos perdidos, separados desse amor que Deus tem para a gente. Jesus veio justamente para nos aproximar com Deus. Jesus morreu para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Jesus levantou-se para conquistar a morte. E não existe evangelho sem Jesus. Se você tiver a chance, diga algo sobre Jesus. Fale de Jesus para a pessoa. Conte a sua história. Conte algo sobre Jesus. Talvez um dos evangelhos. O que Jesus significa para você? Terceiro lugar, que a gente vê aqui. Diga algo sobre a vida. Na continuação do versículo 16, ele diz, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga para a pessoa algo sobre a vida eterna. Que não é apenas a vida após a morte, mas a vida que começa hoje, essa vida abundante que nós temos em Cristo. Que não é apenas uma vida mais longa, mas é a melhor vida. Que é a melhor vida que pode ser vivida. Porque é uma vida com significado, propósito e alegria. E as pessoas, meus queridos, as pessoas não sabem isso sobre Deus. Por mais que elas tenham ouvido falar de Deus, elas não sabem isso sobre Deus. A ideia que elas têm é Deus como aquele grande matador de alegria no céu. Eles pensam que a vida cristã é sobre as coisas que você não tem permissão para fazer. precisamos mostrar às pessoas que a vida com Cristo é o melhor tipo de vida disponível para o ser humano. Não existe uma outra. Em último lugar, compartilhe a tua fé. As pessoas precisam saber que não se trata de boas obras, ou de frequentar igreja, ou ser batizado, ou saber as respostas certas. Trata-se de um sim ao amor e à vida de Deus. Trata de convidar Jesus para perdoar os pecados, de fazer aquilo que você deveria fazer lá em primeiro lugar com Cristo. Essas são as coisas que Jesus diria se ele estivesse caminhando entre nós. Ele diria algo sobre o amor, o sacrifício, a fé, a vida. Mas como Jesus não está aqui, ele usa você, ele usa a mim, para sermos as mãos e os pés dele, para sermos aqueles que irão apresentar aquilo que ele tem para apresentar às pessoas. A pergunta é: você tem esse desejo no seu coração de deixar que as suas ações falem primeiro, de envolver as pessoas nas conversas certas, corretas, de na hora certa apresentar Deus e a história dele? E a gente não precisa contar tudo de uma vez só, porque a gente não tem que ter a preocupação de fechar o negócio. Nós apenas precisamos dizer o que Jesus diria. Deixa eu dizer para você como é que termina essa história. Isso que eu falei para você foi o que aconteceu com Nicodemos. Em algum momento, nesse bate-papo de João 3, Jesus encerra a conversa dele com Nicodemos. E Nicodemos vai. Jesus deixa ele ir. Mas não foi o fim da história. Quando a gente chega ali no meio do evangelho de João, sabe o que a gente vê? A gente vê Nicodemos argumentando com os fariseus para dar uma audiência justa a Jesus. Quando a gente chega mais para o final do evangelho, a gente vê Nicodemos tirando o corpo de Jesus da cruz e preparando para o enterro. Parece que demorou, mas não. No tempo certo a ficha caiu. Nicodemos entendeu. Ele se tornou um discípulo de Cristo. E muitas vezes, meus queridos, esta é a forma como a gente, agora eu não falo mais, né, que eu não estou mais na juventude, mas como falava quando estava na juventude, é a forma mais suce de se apresentar o evangelho. É se relacionando com as pessoas. Eu não sei como está o teu coração hoje aqui. Eu não sei qual o desejo que você tem sentido no seu coração de servir e de abençoar e de amar pessoas. Mas uma coisa eu te digo: se o maior mandamento é amar a Deus, e o segundo é amar ao próximo, se nós não estamos cumprindo isso que Jesus fez com Nicodemos, tem algo de errado com a nossa fé. E eu creio que hoje à noite Deus tem desafiado você, através desse texto, a fazer o mesmo. Talvez seja através de um dos desafios que foi aqui apresentado, de ir e servir as pessoas, trazendo dignidade social lá com os indígenas, lá com os ribeirinhos. Talvez seja fazendo um ato de bondade aqui na cidade de Curitiba. Talvez seja levando uma cesta básica para alguém do teu trabalho que você sabe que foi demitido e precisa de ajuda. Talvez seja pegando o teu PGM e fazendo uma visita em algum lugar. Ou talvez seja simplesmente parando com o teu vizinho e amando-o, amando-a. Olha para mim aqui. Para muitos de nós, é difícil amarmos as pessoas, porque nós não temos ainda a percepção completa do amor de Deus para com as nossas vidas, que nos dá uma nova identidade. Porque quando a palavra do Senhor nos diz para amarmos ao próximo como amamos a nós mesmos, se não entendemos essa nova identidade que nós temos em Cristo, fica difícil amar ao próximo, porque temos dificuldade de amarmos a nós mesmos, nessa nova identidade que Cristo tem para cada um de nós. A pergunta é: você está disposto hoje à noite a assumir essa nova identidade em Cristo? Ou então a dizer: Senhor, eu estou indo por este caminho, me ajuda, porque eu quero chegar lá. Eu não sei como está o teu coração hoje à noite, mas o desafio para vocês, ao lançarmos esses desafios da Amazônia, ao falarmos sobre o ide de Jesus hoje de manhã, a grande comissão do ir fazer discípulos, é ir e fazer discípulos assim, fazendo uma ação, batendo um papo e contando a história de Deus para a pessoa. Eu lembro que estava lá em Vaiporã e fui com o preletor numa sorveteria. E cheguei na sorveteria, tinham quatro meninas atendendo. E óbvio, com aquela camisa verde, alguma coisa, não sei ainda qual é a definição dela, a gente ainda está tentando descobrir qual é a definição do verde, mas com aquela camisa verde, chamou a atenção. Serviu o propósito, né? ela perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? E a gente explicou. Quer dizer, eu expliquei, o outro era gringo, não falava português. Mas aí a gente conversando, disse para elas: eu podia orar por vocês? Ah, pode. Eles têm algum pedido especial? E elas ficaram meio assim. Eu digo: não, qualquer coisa, peça que a gente vai orar. Não sou eu, é Deus. Eu só quero ser um instrumento dele na tua vida e te abençoar orando por você, pode ser? Ah, pastor, pode. E começaram com uma lista de pedidos. E eu orei. Mas sabe o que foi legal? Eu voltei cedo, eu voltei no domingo à noite. E aí na segunda, o Tom, que era o preletor, que estava com a turma, me ligou. Ele disse assim: fui lá na sorveteria de volta. Eu disse: e aí? Ele disse: a dona Dalva estava lá. E aí? O marido estava melhor. E ela veio correndo me falar que o marido estava melhor. Deus faz. Deus faz. Com isso, o Tom teve a oportunidade, através de um dos meninos que estava com ele, de apresentar o evangelho àquela senhora. Depois de uma ação simples, que não me custou nada, de orar. Às vezes é isso, gente, simples assim. Nós complicamos o evangelho. Ele é simples. Agora, muitas vezes o que tem que acertar é aqui, gente. E hoje à noite eu acho que Deus tem esse desafio para você. Eu não sei onde é que você está com ele, mas eu sei que tem jovens, tem adolescentes aqui que tem já há algum tempo resistido ao chamado de Deus para um trabalho específico. Eu quero pegar carona no desafio. Talvez você vai ser o nosso primeiro radical. E como pastor de missões, a gente te envia, meu velho. Tem turma começando agora em abril. Talvez você seja uma família que você está dizendo: olha, Deus está falando ao meu coração para eu fazer uma obra em tal lugar. Talvez Deus está falando aí o teu PGM agora. Você que é líder e está te incomodando. Eu não sei o que Deus está te falando. Eu sei que eu não sou mais o mesmo por causa de algumas oportunidades que eu tive de conversar com pessoas sobre Jesus. A minha vida mudou. Eu queria orar por você hoje à noite. Você poderia ir no seu lugar, baixar sua cabeça e fechar os seus olhos? Eu gostaria que você pudesse agora focar nisso. Eu não sei o que é que Deus tem falado com você, eu não sei o que é que Deus tem para você, mas talvez hoje à noite o que você precisa é se render, é se entregar, é dizer: Senhor, eu estou aqui. Algo tão simples que eu posso fazer aqui com a minha família, com o meu vizinho, na minha escola, faculdade, trabalho, ou eu posso fazer lá nos ribeirinhos com os índios. Eu posso fazer obedecendo o teu chamado para a minha vida. Deus tem algo contigo hoje, é por isso que você está aqui. Você não veio para cá para simplesmente participar de mais um culto. Você veio para cá porque Deus tem algo com você. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero nesse momento consagrar a nossa vida ao Senhor. Ó Deus, a tua palavra nos ensina que tu tens um comando muito claro para cada um de nós: o ir e o fazer discípulos de todas as nações. E Pai, a tua palavra nos ensina com esse encontro de Jesus e Nicodemos que é tão simples, que é vivermos a tua palavra, que é conversarmos as conversas do dia a dia, que é apresentarmos Deus, que é o que as pessoas precisam, que é o que nós precisamos. O trabalho é teu, a obra é tua. E Senhor, a tua palavra nos ensina que os campos estão brancos, preparados para a colheita, mas poucos são os trabalhadores. E Jesus, a minha oração nesse momento é que hoje à noite, daqui deste local, sejam levantadas pessoas, Pai, que estão dispostas a levar o teu evangelho à frente, a pagar o preço, ó Deus, a ter senso de missão em tudo que fazem, sendo um missionário onde quer que estejam, porque faz parte da sua vida, faz parte do seu ser, por ser essa nova pessoa em Cristo. E Pai, talvez exista alguém aqui hoje à noite que ainda não teve esse encontro contigo, não teve essa identidade em Cristo, mas quem sabe através de hoje à noite, dessa conversa, que nós podemos ver entre Nicodemos e Jesus. Essas pessoas puderam entender hoje à noite o amor que tu tens por elas, que é maravilhoso, Pai. É o amor que tu tens por mim, é o amor que tu tens por cada um aqui. Então, Pai, a minha oração nesse momento é: vem, entra no nosso coração, transforma o meu ser, transforma o nosso ser. As cabeças baixas, os olhos fechados, eu gostaria de fazer um desafio. Deus está falando ao teu coração. Você gostaria de hoje à noite dizer assim: pastor, eu não sei por onde eu vou começar, mas eu quero começar. Eu quero ser um evangelista. Eu quero, pastor, ser um missionário. Eu quero, pastor, estar envolvido na obra do Senhor. Eu quero, pastor, ouvir e obedecer o chamado que Deus tem para mim. Eu não quero mais deixar para depois. Eu quero usar da minha profissão. Eu quero usar do meu conhecimento. Eu quero expandir o reino de Deus. Eu quero que Deus me use. Se você está aqui, esse é o seu desejo. Nós gostaríamos de, como igreja, prepará-lo, enviá-lo. E eu quero fazer um desafio. Se Deus falou ao teu coração, peça licença à pessoa que está aí. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, se coloque de joelhos. Porque como igreja, nós queremos orar por você. Queremos ungir. Queremos hoje à noite dizer: Senhor, envia. Prepara. Mostra o local, mostra onde, mostra como. Pode sair do seu lugar, meu irmão. Pode pedir licença, vem aqui à frente. Pode vir, minha irmã. Se coloque de joelhos aqui, é isso aí. Já temos alguns jovens, algumas pessoas vindo. Continue em oração. Mas se Deus falou no teu coração, peça licença, quem está do seu lado. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, se coloque de joelhos. Dizendo: Senhor, eu respondo, eu não sei aonde, eu não sei como, não sei a que grupo, mas eu quero te servir. E você sabe, tem alguns de vocês que eu conheço, e eu sei que Deus tem falado e você tem resistido. E talvez hoje à noite seja a noite de você dizer sim para Jesus.